Com a palavra neste momento, o senhor presidente do sistema FIERGS, Heitor José Miller, que fará a palestra deste ato inaugural do 9º Congresso Internacional das Rotas de Integração da América do Sul.
Um bom dia a todos. Cumprimentando o senhor João Teitelbaum, presidente do Comitê das Rotas de Integração da América do Sul, e cumprimentando o secretário de Estado do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro Knischnick, representando nesse ato o governador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu cumprimento os demais integrantes da mesa oficial, cumprimento a todos os presentes. Este congresso se realiza já pela 9ª vez. E este número de edições prova e indica o êxito desse evento. Em nome do presidente da CNI, que me indicou para representá-lo neste momento, o senhor Robson Braga de Andrade, e também em meu nome, eu cumprimento os idealizadores deste evento e desse movimento que é o CRIAS. Faço um registro de reconhecimento ao trabalho e à perseverança do João Teitelbaum. A integração regional é sempre um longo caminho, mas houve quem deu o primeiro passo, e sempre há que ter um primeiro passo. Há 9 anos passados foi dado o primeiro passo e temos orgulho de apoiar o Comitê das Rotas de Integração desde o seu nascedouro, desde o seu início. A integração regional, ela se dá, na verdade, sob vários aspectos, em vários níveis. Tem a integração cultural, a integração econômica, a integração comercial e a integração física. O Comitê das Rotas de Integração tem o seu foco na integração física. E isso significa olhar, um olhar muito específico na infraestrutura e na logística que nos une fisicamente ou que não nos une o suficiente. Não há país competitivo no mundo sem uma boa infraestrutura. Certamente os produtos internos brutos, os PIBs da América do Sul, seriam bem maiores se não existissem as amarras da falta de infraestrutura ou da má infraestrutura em outras áreas. E a integração econômica e comercial poderia ser bem mais efetiva, mais eficiente, ao colocar os investimentos no contexto da América do Sul. Nossa visão maior, temos um G12, não no sentido religioso, mas econômico, o grupo dos 12 países da América do Sul. Esta identidade territorial nos fortalece para as ações em grupo. É este o conceito adotado pelo Comitê das Rotas de Integração. Em agosto foi realizada a 7ª reunião do Unasul no Suriname. A carta de conclusões do encontro trouxe 2 itens de relevância para o tema deste evento de hoje. O item 9, letra D, pontua a importância do fortalecimento da infraestrutura física entre os países. E no item 19, cita a necessidade de ter uma visão estratégica e comum na área de energia. Neste século XXI, além dos itens citados, devemos agregar outros, como as conexões eletrônicas. A revolução da internet precisa estar inserida em qualquer estudo que se faça sobre a integração do que nós chamamos de G12. Claro que o comércio eletrônico, o e-comércio, majoritariamente termina com a entrega de um produto. Esse produto precisa ter uma logística tanto das matérias-primas como logística de energia para ser produzido. Necessita de uma rede de comunicação eficiente para ser vendido e ser entregue. Por fim, precisa de vias de transporte, ou rodoviário, ferroviário, ou hidro, ou por meio, através de rios, para ser entregue. Há que ter uma boa logística para isso. A integração de todos esses fatores se faz imprescindível. Uma integração que começa no que nós chamamos de na nuvem da internet, mas, na verdade, se viabiliza no continente físico. O problema, o custo da logística. A América do Sul chega a ser o triplo do valor da mesma logística da China. A nossa indústria se localizou nas rodovias. Nós, no passado, damos as costas para as hidrovias, até porque o transporte não funcionava bem. Também não construímos grandes ferrovias, como em outros países as indústrias se estabeleciam ao largo das ferrovias. Hoje, as nossas indústrias estão nas rodovias e temos sempre, na questão da logística, para o seu barateamento, aquela perna entre a indústria e o porto ou entre a indústria e a estação férrea para transportar ao destino nossos produtos. Isso encarece o nosso produto. Então, hoje, com essa história de nós termos privilegiado muito as rodovias, nós temos algumas dificuldades na área de competitividade. No relatório anual de competitividade do World Economic Forum, de 2012 para 2013, o Brasil caiu da 48ª colocação para a 56ª posição, no ranking de 148 nações pesquisadas. Três causas são apontadas para esse declínio: o ambiente hostil para negócios, a piora das expectativas em relação à economia nacional e, principalmente, a falta de infraestrutura básica. Temos empresas competitivas, mas é preciso competitividade além dos portões da fábrica. No Brasil, o custo da logística é avaliado entre 15% e 17%, chegando a 18% no Rio Grande do Sul. Outra questão é a participação da iniciativa privada nas discussões e definições. Hoje, no Brasil, as federações de indústrias estão se reunindo por regiões e patrocinando com a CNI estudos de integração de transportes de cargas. Isso nós fizemos nos três estados do Sul, onde as federações de indústrias do Paraná, Santa Catarina e nossa aqui do Rio Grande do Sul, nos juntamos para fazer um projeto chamado Sul Competitivo. É um mapa de necessidades e prioridades, quantificando os investimentos. Foi feito um levantamento de tudo que foi produzido nos três estados do Sul. Foi feito um levantamento, inclusive, de todos os produtos que passam pelos três estados do Sul em direção ao nosso Mercosul. E tudo que é produzido em outros países do Mercosul passa pelos três estados e vai para o Brasil Central. E, em cima desse conjunto, se avaliou o que é que vai ser produzido e transportado no ano de 2020. E se chegou à conclusão que precisamos de 177 projetos entre rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Existem iniciativas regionais no Brasil que podem e devem ser utilizadas nos estudos de integração. Sabemos também da ideia do CRIAS de um fundo garantidor para as obras. Mas como superar as assimetrias? Como caminhar juntos? Inspirados no Papa Francisco, que é originário aqui da América Latina, e no simbolismo do G12, precisamos trabalhar em torno do significado de uma palavra que é entendimento. Se nós olharmos para as riquezas que nós temos na América do Sul, se nós olharmos para os benefícios que a natureza nos traz, E se nós olharmos também para aqueles, aquelas questões da natureza, que ela pode ser má em algumas ocasiões, como vendavais, temporais, tsunamis, vulcões, desertos, nada disso de ruim nós temos aqui. Nós também não temos problemas raciais importantes e não temos problemas religiosos importantes. O que é que nos falta para nós irmos melhor? Apenas uma coisa, sentar em redor de uma mesa e, através do diálogo, chegar a entendimentos. E, através desse entendimento, nós podemos realmente chegar a uma série de conclusões e nos unirmos para melhorar todo o nosso sistema de infraestrutura que está sendo discutido neste momento. Os governos passam, os empresários permanecem, ou pelo menos as empresas permanecem. Por isso é requisito a participação privada nessas discussões e nessas obras todas que têm que ser realizadas. A exemplo desse congresso, devemos unir ideias e formatar alianças, sempre com as representações empresariais do mesmo lado, do lado dos governos, de tal forma que a gente possa, com essa soma, ter ganho. A mensagem que deixo ao concluir essa minha mensagem nessa abertura desse evento é apenas uma. Integração se faz com entendimento e decisões políticas. Mas, na prática, quem viabiliza essa integração são os empreendedores. Muito obrigado. Este congresso também significa que nós temos algum entendimento pela variedade de países representados, de entidades aqui representadas. Realmente, a gente aumenta a sua fé no sentido de que o entendimento é viável, é possível, nós podemos ter otimismo, porque nós, através do diálogo, podemos chegar bem longe. Obrigado.